Boa noite. Vamos nessa noite adorar aquele que é digno. Então, onde você estiver, simplesmente fecha teus olhos e começa a dizer para Deus que Ele é tudo para você. Que Ele é extraordinário. Que você o ama. Que você confia nele. Que você não tem medo. Você não tem medo. Que Ele está cuidando de todas as coisas para você. Ó Pai, nessa noite te adoramos. Tu és um Deus santo. Não existe ninguém maior ou melhor do que o Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa operar nessa noite. Louvamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Nós, tudo o que nós desejamos é dizer que confiamos em Ti, que Tu és tudo para nós. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso marido, Tu és tudo para nós. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és curador, Tu és o supremo pastor, supremo provedor de todas as coisas. O Senhor faz infinitamente mais. O Senhor vai em lugares que jamais poderemos ir. O Senhor opera milagre. Tu és o Senhor do milagre. A Tua vontade. Jesus manifestou a Tua vontade na terra. Jesus disse, eu quero, seja curado. Eu quero, veja. Eu quero, ouvidos se abram, eu quero. Ó Pai, a Tua vontade é salvar. A Tua vontade é curar. A Tua vontade é libertar. A Tua vontade é restaurar. Nessa noite nos entregamos totalmente nas Tuas mãos. Não existe nada, nada que o Senhor não possa fazer por nós. Confiamos no Teu perfeito amor. Confiamos no Teu amor que é fiel. O Teu amor é fiel, Pai. O Teu amor é fiel, é palpável, é Cristo. O Teu amor é pelo Teu amor que tudo foi feito. O Senhor nos amou primeiro. É o Senhor que nos levanta nessa noite. É o Senhor que levanta aquele que está abatido, aquele que está com medo. É o Senhor que levanta, é o Senhor que abre o nosso entendimento. É o Senhor que abre os nossos olhos nessa noite e podemos enxergar aquilo que nunca havíamos enxergado antes. E o Senhor opera maravilhas, maravilhas no nosso meio. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, Pai. Noite gloriosa, noite onde a serena é muito abençoada. Poderosamente abençoada. A Serena é muito abençoada nessa noite. Muito obrigada, Pai, por cada família que está comigo pela internet, cada família que está comigo aqui. Muito obrigada, Pai, pela Tua boa mão sobre nós, a Tua boa mão nos conduzindo, a Tua boa mão, Pai, trazendo entendimento, tirando de nós aquilo que não edifica, nos firmando sobre a rocha. Oh, aleluia! Nós te agradecemos pelas curas que estão acontecendo agora. Nós te agradecemos pelas curas que estarão acontecendo durante a leitura da palavra. Nós te agradecemos pelas curas se manifestando em todas as áreas. Não temos falta de nada, não temos falta de nada. Oh, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Deus é justo, Ele é fiel. E nessa noite eu quero falar da importância de nós crermos que somos filhos de Deus. Essa semana o pastor Gary falava sobre nós estarmos encorajando a igreja a pensar como herdeiro de Deus. Pensa, o que a Serena fez para ser uma herdeira? O que ela fez? Quanto que ela pagou para ser herdeira dos pais dela? Nada. Quem será que comprou a roupa para a Serena? Será que a Serena ficou tão preocupada nessa manhã pensando, nossa, eu não tenho roupa, o que será que eu vou comer? Será que a Serena pagou alguma coisa para o pai e para a mãe dela? Quem se preocupou? Os pais dela. E ela é herdeira de todas as coisas que pertencem aos pais dela. Ela pode andar pela casa toda, ela é pequena. Ela não tem entendimento ainda. Mas vai chegar um momento que ela vai entender todas as coisas. Enquanto ela é menor, tem pessoas que cuidam dela, os pais cuidam. E quando os pais estão ausentes, deixa uma pessoa de confiança cuidando dela. Ela nunca fica sozinha. Então comece a pensar, quem você é como filha de Deus? Será que nós estamos realmente pensando como filhos de Deus? Será que nós estamos entendendo que tudo é de graça? É de graça. Eu não tenho que dar dinheiro para prosperar, porque eu sou herdeira. Tudo que é do meu pai pertence a mim. Simplesmente eu tenho que andar como filha dele, sabendo o que eu estou fazendo nessa terra. Jesus veio com o único propósito, tornar que os descendentes de Adão pudessem ter a chance de sair daquele caminho de morte. Por isso que ele é o caminho verdadeiro, ele é a porta, ele é a entrada para essa vida em abundância. A mesma vida que estava nele está em mim, está em você. E como a Serena, nós nascemos bebês no reino do nosso pai. E nós vamos crescendo, amadurecendo. Eu não posso entregar a chave do meu carro para a Serena e falar, Serena, vai lá fora e tira meu carro. Ela entende que eu estou falando com ela, mas ela não, eu não tenho condição da Serena dirigir um carro. Mas vai chegar um dia que ela vai crescer e amadurecer. E aí ela vai dirigir um carro. Vai chegar um momento, o seu futuro em Cristo é glorioso. E ele está aguardando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Sermos filhos crescidos, amadurecidos, andando na natureza de amor que Cristo nos deu. Eu não sou essa carne. Eu tenho que manter a minha carne subjugada. O que você faz? Eu jejuo para que ela fique no lugar de morte que ela foi colocada. Eu oro no Espírito Santo. Por que eu oro em línguas? Porque eu quero que a imagem correta de Deus seja pintada dentro de mim. Eu não quero continuar andando nas minhas crenças erradas que foram colocadas dentro de mim há muitos anos. Porque a verdadeira Rita não é essa carne. Deus não é o pai da carne da Rita. Deus é o pai do meu espírito, do meu homem interior e do seu também. É por isso que todos nós esperamos um corpo glorificado no soar das trombetas. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. E mais do que nunca, precisamos ter a mentalidade de filhos de Deus, herdeiros de um reino. Tudo que pertence a Cristo, tudo que pertence a Deus, também pertence a nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz, conquistou por você e por mim. De graça. Então, quem é o nosso adversário? É o diabo nosso adversário. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele está atrás da sua casa, de você, de mim. É você que tem que se posicionar e aprender a falar a verdade, a confissão. Comece a olhar para você e dizer, puxa, eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira de um reino. Eu sou herdeira, eu ganhei isso. É de graça. Ele me deu todas as coisas. Comece a pensar diferente. Não deixa o diabo te condenar. Vamos ler aqui, Tito. Vamos começar em Tito. Tito, capítulo 3 de Tito. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. São 7 versículos maravilhosos. Aonde Paulo, ele escreveu para Tito. Tito era um apóstolo junto com ele. Isso é tão importante você entender. O diabo não quer que você saiba que Deus planejou algo maravilhoso para você. Então você olha para a Serena, estou usando a Serena nessa noite, e a Serena pode ter um chamado, você pode estar olhando para um chamado de uma criança que Deus deu a ela, um chamado maravilhoso. Ela pode ser uma pastora poderosa, um apóstolo, uma profeta, uma evangelista, uma intercessora. Porque tudo que Deus planejou para você e para mim, Ele planejou 100%. No ventre da mãe dela, Deus encontrou a Serena e colocou algo poderoso para ela. E qual é a nossa oração nessa noite? Que a Serena, o mais rápido possível, possa conhecer esse caminho glorioso, verdadeiro. E possa reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje ela precisa das orações dos pais, das nossas orações. Ela não sabe se defender. Mas graças a Deus que ela tem um pai e tem uma mãe que conhecem, uma família que conheceu a Cristo, que ora por ela, que a corrige nos caminhos do Senhor, ajudando-a a vencer a própria carne dela. Então, nessa noite, vamos pegar Tito, capítulo 3, versículo 1. Glória a Jesus. E aí Paulo começa a dar as instruções para Tito, falando: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, quer dizer, ficam provocando polêmicas. Não sejam essas pessoas polêmicas que gostam de sempre colocar alguma coisa e virar polêmica. Isso é carne. Nossa carne é assim. Ele diz: domine isso, não seja esse tipo de pessoa, mas sejam cordatos, prudentes, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora, ele começa falando, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, por meio de Cristo, nos tornamos herdeiros. Você é um herdeiro de Deus. Pensa sobre isso. Você é um herdeiro, é de graça. A fortuna, o reino foi dado para você e para mim de graça. Não tem que ser pago mais nada. O que você faz? Você adora Ele. Então, você vai entrar no seu quarto e você vai ministrar isso para você mesmo. Pai, eu te agradeço. Em Cristo, o Senhor me tornou herdeira de um reino inabalável. Obrigada, Pai, porque eu tenho dentro de mim um reino inabalável. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou herdeira de um reino. É você falando para você mesmo. E você herdou tudo o que Cristo conquistou naquela cruz. Então é seu direito andar o quê? Curada, provida, abençoada. É você olhar e pensar: Jesus veio e tinha um motivo. Ele veio para me tirar da morte para a vida. Ele veio me tirar de um lugar de morte e me transportou para um lugar de vida. Jesus deu a vida pela Serena, e ela não sabe disso ainda. Mas Ele morreu por ela. Ele conquistou um reino para ela. E ela vai crescendo, E a nossa oração é que precocemente ela encontre isso. Como um dia nós encontramos. Eu encontrei quando eu tinha 28 anos de idade. Eu não sei quando você encontrou a sua vida eterna em Cristo. Então vamos ler Romanos. Vamos deixar Paulo encher nosso coração de fé nessa noite. Romanos 8. Nosso adversário é Satanás. Ele não quer que você entenda que você é uma herdeira, você é filha, filho de Deus. Romanos 8, 14. Eu quero que você volte para casa em paz. Que você volte para sua casa pensando, eu sou filha. Ou pensar como filha. Sou filha de Deus. Tudo que era necessário para você vencer, já foi dado a você. Uma nova natureza. Todo homem nascido nessa terra nasce espiritualmente morto. Precisa nascer de novo. E precisa andar naquilo que Cristo já conquistou. Então olha só Romanos 8, 14. Hoje temos uma vida nova, temos uma natureza nova dentro de nós. A Ele a honra e a glória. Não vamos andar sobrecarregados, preocupados, como se nós não tivéssemos um Pai Celestial que cuida de nós. Nós temos um Pai Celestial que nos ama, que cuida de nós e que tem tudo preparado. Qual é o nosso problema? É a falta do entendimento. É acharmos que nós somos essa carne, não somos. A nossa carne vai nos puxar sempre para os desejos dela. Ela nunca vai querer orar em línguas, porque ela não entende orar em línguas. Quando você começa a passar tempo orando no Espírito Santo, você já descobriu que a sua carne te incomoda, ela não quer orar em línguas. Ela não gosta de orar em línguas, porque ela não entende. É você, o seu homem interior, dominando. Orar no Espírito Santo edifica a sua fé. Faz você entender quem você é e quem Ele é. Porque se viver de segundo a carne, não, desculpa, 14, pois todos, Romanos 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos alguém que nos guia dentro de nós. Nós temos uma nova natureza. É essa nova natureza que te mostra, que te chama, que te guia, que fala com você. Essa nova natureza, todo aquele que é filho de Deus tem uma nova natureza. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Abba Pai, Paizinho. Você pode chegar para Deus e falar, Pai, eu te amo, tu és meu Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Moisés nunca pôde chamar Deus de pai, nem Davi. Eles contemplavam que um dia chegaria um tempo novo. Eles morreram crendo que esse dia chegaria, enxergando Cristo. Eles nunca puderam ser chamados filhos de Deus. Nunca eles tiveram a natureza de Deus. Hoje eu tenho a natureza de Deus. Você tem a natureza de Deus. Você é família de Deus. Família, somos todos família, todos irmãos por meio de Cristo. Não existe altos ou baixos, ricos ou pobres, todos foram feitos um em Cristo, família. Isso é extraordinário. Não foi pela minha força, pelas minhas boas obras, foi por aquilo que Cristo fez. Olha o versículo 16, o próprio Espírito Santo, aqui é Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito, com a minha nova natureza, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com a sua nova natureza, diz, você é filho, ele testifica em nós. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pega Gálatas, lembra, Gálatas 3. Vocês lembram da história do filho pródigo e do irmão mais velho? O filho pródigo foi embora. Pegou tudo o que ele tinha. Deixou a casa do pai e foi embora. Ele gastou tudo na orgia, ele fez o que ele quis. Ele perdeu tudo. E foi tomar conta de porcos. E comia comida, ele desejava comer aquelas comidas dos porcos, não tinha o que ele comer. Mas naquele momento difícil da vida dele, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que na casa do pai dele, os empregados eram tratados bem melhores do que ele. E ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai. Naquele momento, a Bíblia diz que ele caiu em si e decidiu voltar para casa. E o pastor Gary estava contando que o avô dele tinha, era dono de muitas terras, era um fazendeiro. E que ele amava ir na casa do avô, na fazenda. Porque todos os filhos sentavam à mesa, e a mesa era farta. Era toda a colheita, era a carne da fazenda, era o leite, eram as coisas maravilhosas. E todos sentavam e comiam em grande abundância, porque todos eram filhos, comiam na mesa do pai e comiam tanto que eles queriam. Qual é aqui o pai bom, a mãe boa, que quando os filhos sentam à mesa, fica dizendo, não, você não pode comer isso, você só pode comer um pouquinho, porque você foi mal criado, porque você fez isso. Não, os pais têm prazer que os filhos sentem à mesa, eles participam e comem de tudo. Existe uma mesa farta para você e para mim. A mesa do nosso Pai Celestial. É você entrar, sentar, comer em grande abundância, o que você quiser. Por que nós não fazemos isso? Porque nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Começar a... O que Paulo fala em Romanos 12? Que nós temos que renovar a nossa maneira de pensar, pensar segundo aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Transformar a nossa mente. E Romanos 8, ele começa a falar sobre herdeiros, filhos. Então, nessa noite, vamos começar a pensar diferente. Vamos começar a pensar, por que eu estou sofrendo tanto por medo do amanhã? Por quê? Porque eu estou deixando a minha alma ficar tão aflita com medo do amanhã, como se eu fosse ficar sozinha. Não. Um dia de cada vez. O meu pai cuidou de mim até hoje, vai cuidar sempre. O que é a mentalidade de um filho? Nenhum filho. Vamos pegar a Luma. Você acha que a Luma está preocupada agora? Pensando, será que vai ter café da manhã amanhã? Será que a minha mãe comprou pão? Será que eu vou comer alguma coisa? Não. A Luma está brincando, a Luma está se divertindo. E ela sabe que quando ela acordar amanhã cedinho, vai ter café da manhã. Você pergunta, Luma, você está preocupada com comida? Não. Você está preocupada que você não vai ter roupa? Não, ela vai falar para você. Porque essa não é a preocupação dela. Porque ela tem uma família. Ela tem alguém que se preocupa. E nós temos que entender que Deus também está cuidando de nós. Ele não faz mais por mim nem por você, porque nós não permitimos, pela maneira errada de pensarmos. Nós tentamos fazer sempre do nosso jeito, com medo, com temor, achando que vai faltar, que não vai ter, que o futuro vai ser ruim. Sim. As coisas podem não ser tão boas para o mundo, não para você. Lembra quando o povo de Israel, 40 anos no deserto. A Bíblia diz que o sapato crescia nos pés, a roupa não envelhecia. Eles não trabalharam por 40 anos. Deus provia tudo para eles, mesmo eles sendo tão rebeldes. E morreram na rebeldia, muitos no deserto. Mas eles tinham o que comer, o que vestir. É a graça do nosso Pai Celestial. Pensa o quanto. Eu vi um testemunho que eu achei maravilhoso. E é exatamente isso. ela estava brigada com o marido há um tempo. Não se conversava, então quando você não conversa, fica aquele clima, né? Aquele clima horrível. E ele estava sendo realmente muito grosseiro. E ele foi muito grosseiro perto da família dela. Então imagina que chato, não é? Só que ela foi para Deus. Ao invés de ficar com raiva, ela foi para Deus. E ela começou a orar naqueles momentinhos ali. Ela saiu e foi orar. E Deus colocou uma grande compaixão no coração dela. E colocou uma palavra no coração dela. E quando ela saiu daquele lugar, ela olhou para o marido, que ela teve toda a condição do mundo, não havia mais aquele sentimento. E ela teve condição de falar com ele, por que continuarmos assim? Ela teve condição de dizer, olha, eu amo você. E desmontou todo aquele cenário. Eram flashes de minutos. E toda uma situação foi mudada. O que nós temos que fazer? Correr para o nosso Pai. Orarmos. Não sei o que fazer? Vai orar. Pai, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra diz que o Senhor ensina o caminho. E mesmo que haja trevas, o Senhor é a minha luz. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o meu bom pastor. E eu não vou ter medo. Essa doença está ilegal. Começa a falar. Pai, a verdade é que eu sou curada. A verdade é que eu sou provida. A verdade é que eu posso perdoar, sim. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar. Eu posso perdoar, porque eu fui perdoada. Porque eu sou amada pelo meu Pai. É nós começarmos a sair daquela condição engessada de mágoas e sentimentos, como se estivéssemos sozinhas nesse mundo. Não, você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está cuidando de nós. Ele fala aqui em Gálatas 3:23. Mas antes que viesse a fé, antes que a fé viesse, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi como fosse um guia, um tutor, nos levando até Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Como que eu me torno filho? Mediante a Ele, a Cristo, a fé no que Ele fez. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pensa, todos nós somos um em Cristo. Eu sou uma com você, em Cristo. Somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Somos família, existe um reino inabalável. Quando você passa tempo no seu quarto orando, quando você está trabalhando na sua, subjugando a sua carne, deixando Deus trabalhar no seu caráter, as coisas vão mudando. O problema é que nosso caráter é deformado por causa da nossa carnalidade, das nossas emoções quebradas. Por dentro somos como ouro, perfeitos. O nosso espírito ama a Deus, ele ama a orar, ele ama tudo que pertence a Deus. A nossa carne, não quer saber das coisas de Deus. Ela quer saber somente das coisas que interessam a ela. Então, olha só. Olha Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mesmo ele sendo dono de tudo, ele praticamente não pode usufruir da herança, porque ele é pequeno. Ele ainda é menor, mas está sobre tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós temos que começar a pensar dessa maneira. Deus, é a vontade de Deus curar nessa noite? Pensa um pouco. É a vontade de Deus curar nessa noite? Estou falando a respeito da vontade dele. Sim, é vontade de Deus curar nessa noite. Independente do que você faz ou deixa de fazer. Quando Jesus veio a essa terra, você nem era nascido. Nem eu era nascida. Mas ele veio por você e por mim. Ele conquistou vitória naquela cruz por você e por mim. Ele fez tudo por nós. Ele nos amou primeiro. Ele salvou a humanidade inteira, porque ele morreu no lugar de Adão. Ele veio morrer no lugar de Adão. Porque Adão colocou todos os descendentes dele na morte eterna. É por isso que você tem que entender que é vontade de Deus que você ande curada. É vontade de Deus que você ande suprido. Então tem que ficar com medo que não vai ter um emprego para você no futuro. De nada vai ter falta a você. Tudo que nós precisamos é confiar em Deus. De todo o nosso coração. Não é confiar só um pouquinho. De verdade. Sabendo quem você é. Sabendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nessa noite Deus quer operar milagres. Ele pode operar milagres? Sim, ele pode. Qual é o problema? A nossa mente natural. É por isso que você precisa encher seu coração com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Passe tempo lendo a palavra, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, ore no Espírito Santo, edifique a sua fé. Se você ficar o tempo todo só ouvindo notícias trágicas, a sua alma fica totalmente perturbada. Ouça a verdade da palavra de Deus. Ouça, pega a Bíblia falada, se você tem dificuldade de leitura. Ouça os evangelhos, se você entrar no site, nós temos a Bíblia falada no site. Ouça no seu celular. Porque a palavra vai gerar algo no seu coração. Você, Deus quer tocar o mundo por meio de nós. Eu acredito no avivamento que está chegando. Eu acredito que nós fazemos parte dessa geração do avivamento. Eu acredito que seremos poderosos na nossa geração. Serena será poderosa na geração dela, poderosíssima. Porque tem pessoas que também estão orando por ela. Então a Serena vai ser levantada poderosamente sobre as nações, como cada um de nós, sobre os seus descendentes. Pensa. Os seus descendentes têm promessa agora. Você vai usar a sua boca para abençoá-los ou para amaldiçoá-los? Você vai usar a sua boca. Você vai permitir que o Espírito Santo use a sua boca. Você vai deixar a sua carne e o diabo usar a sua boca para você xingar, amaldiçoar, falar aquilo que não está diante, que não é de acordo com a palavra. Porque você tem duas escolhas. Olhar para o teu marido, olhar para a tua esposa, para o teu filho, para o teu chefe, para a tua cidade, para o teu governo. E você vai falar a verdade do que a palavra de Deus diz? Ou você vai falar o que você está vendo e sentindo? Quem é o meu marido? Bom, a Bíblia diz que o meu marido, porque eu sou uma mulher santa, porque eu ando nesse caminho de santidade, o meu marido é um homem que me ama, um homem de mãos santas. Esse é meu marido. O meu marido me ama como Cristo ama a igreja. É você ministrar isso a você mesmo. Quem é a sua esposa? A minha esposa é uma mulher virtuosa que faz bem a mim todos os dias da minha vida. Quem você é como esposa? Eu sou uma esposa virtuosa. Eu sou uma esposa que faz bem ao marido. Eu faço bem ao meu marido. É você ministrando para você mesmo. Quem são os meus filhos? Quem é a Serena? A Serena? Ela é geração bendita. A Serena é ensinada do Senhor. E grande é a paz sobre a Serena. Assim são os seus filhos, grande é a paz sobre eles. Você tem uma herança abençoada por Deus. Então, você vai abrir a boca para falar a verdade no mundo espiritual? Ou você vai continuar murmurando, reclamando, xingando, falando mal, dizendo que tudo vai perecer? O mundo pode perecer, não você. Esse mundo, nós não somos deste mundo. Existe um mundo que está nos aguardando. É Apocalipse 21. Eis que João viu um novo céu, uma nova terra. É para lá que estamos indo. Um novo céu, uma nova terra. Um outro mundo Deus criou para nós. Porque nós somos eternos. Tudo aqui é passageiro. Então imagina o lugar lindo que te aguarda. E tudo que você precisa é não ter medo. Não tenha medo. Se entregue para o seu Pai. Ore a Ele. Adore a Ele. Diga para Deus que Ele é tudo para você. Que você confia nele. Que Ele é extraordinário. Que Ele é maravilhoso. E você vai perceber as coisas mudando. Eu sei que quando vem a pressão, é por isso que orar em línguas. Pega a 1 João. Nos edifica, nos fortalece. 1 João capítulo 3. Glória a Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. A história da igreja conta que eles tentaram matar João. João era o apóstolo do amor. E João entregou tudo aos pés da cruz de Cristo. E eles tentaram matá-lo. Eles pegaram João, amarraram João e desceram ele num tonel cheio de óleo fervendo. Só que a história da igreja diz que aquele óleo fervendo se transformou em água. Quando tiraram, estava intacto. Eles não conseguiram matá-lo. Por quê? Porque João entregou a vida dele para Cristo antes, lá na cruz. Ele foi o único que ficou. Todos foram embora. Ele verdadeiramente disse: eu estou aqui diante do meu Salvador. Morri com ele. Ele não teve medo. Ele entendeu o poder de você entregar a sua vida para Cristo. Eu acho lindo. Fala muito para mim as histórias. Eu fico pensando como que Daniel desceu na cova dos leões. Ele não era como eu e você, tendo o Espírito Santo habitando dentro. Ele não era chamado filho de Deus, mas ele não teve medo da morte. Aquilo que mais mata o homem é o medo da morte. Não tenha medo da morte. Não tenha. Existe um lugar maravilhoso. Esse corpo, essa casa que eu estou vivendo, um dia ela vai cair de mim. É óbvio. Mas eu não sou essa carne. Eu vou continuar vivendo para sempre e eternamente. Você nunca será destruído. Nem destruída. Imagina a Serena vai viver eternamente. Ela nunca vai morrer. Vai viver para sempre. Por quê? Porque um dia o pai e a mãe escolheram trazê-la a este mundo. E Deus imediatamente alcançou a Serena no ventre da mãe dela. Olha que amor poderoso. E traçou uma outra história para ela. Deus tem uma história para cada um de nós nele. E tudo o que precisamos é descobrir isso por meio da pessoa do Espírito Santo. Então vamos lá, 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Oh, aleluia! Assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Quem se purifica? Nós nos purificamos. De que jeito? Jejuando, colocando a nossa carne em morte, louvando, adorando, meditando, confessando a palavra, orando no Espírito Santo, cooperando com o Espírito Santo, tendo paciência na tribulação. Sede pacientes. Ministre a você mesmo. A oração em línguas é fantástica. Precisamos entender o poder da oração no Espírito. Não só falar de oração em línguas, mas orarmos no Espírito. A nossa edificação. Pega João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos deixar bem claro o nosso coração, que somos filhos, escolhemos, temos uma herança. João, capítulo 1 de João, versículo 12. Oh, glória! O que é ter mente, a mente transformada, uma mente de filho? Começa a pensar como filho de Deus, como filho. Pensa nos seus pais naturais, quando você morava com eles. Você não ficava preocupada em pagar aluguel da casa, ficava preocupada em pagar água, luz. Você não tinha essas preocupações. Você acha que a Serena fica preocupada em pagar aluguel da casa? Ela nem sabe que existe aluguel da casa. Acha que a Luma fica preocupada se tem que pagar o aluguel da casa? Por isso que tem que ser como uma criança. Uma criança não se preocupa com isso. Ela quer brincar, ela quer passear, ela quer se divertir. Ela senta na mesa, ela não fica preocupada achando que vai ter comida. Alguma coisa vai ter. Se ela vai gostar daquela comida, de comer a verdura ou não, isso é outro problema. Mas que vai ter comida, vai ter. Um bom pai, uma boa mãe, está providenciando isso. Você acha que a Serena ficou preocupada que está frio? Que o clima está mudando? Não. A mãe dela se preocupou de arrumar roupa, de arrumar as coisas para ela. É a mesma coisa os seus filhos pequenos. Não se preocuparam. Não se preocupam. A criança pequena não se preocupa. Ela pode correr para a mãe e falar, estou com frio. E imediatamente a mãe vai colocar uma outra blusa, uma outra. Mas está lá a roupa. A mãe vai dar um jeito. Ela não vai ficar preocupada quando ela corre para a mãe que não vai ter a roupa. É isso que você tem que pensar. Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. Preste atenção nisso. Acorde de manhã pensando, Deus preparou o meu maná. Hoje tem maná para mim, Ele já mandou. Hoje Ele já providenciou tudo que eu vou precisar. Eu só vou ficar atento no meu coração, vou agradecer a Ele um dia de cada vez. Isso é para você, é para mim. Não fique preocupado, Deus já providenciou, Ele sabia que ia ter essa pandemia. Ele já sabia disso. Ele já, se você confiar nele, não vai te faltar nada nessa pandemia. O vírus já foi vencido na cruz há 2000 anos atrás. É você começar a falar, 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, não serei atingido. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso eu descanso. Eu falo, Tu és a minha força, Pai. É você. Olha só, João, capítulo 1, versículo 12. mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo, Cristo, se fez carne e manifestou Deus para você e para mim. Então, o que, que você pode pensar? Filho de Deus é todo mundo? Não. Só é filho de Deus quem nasce na família de Deus. E a porta para entrar é Cristo. Para eu entrar na família de Deus, eu tenho que nascer de Deus por meio de Jesus Cristo. Então é isso que você tem que começar a pensar. Pega Mateus, eu vou terminar em Mateus nessa noite. O Sermão da Montanha, Jesus pregou para nós. Ele pregou o reino, a nova natureza. Sem nascer de novo, ninguém pode cumprir a lei, porque a nova natureza já traz nela a lei. Você pode cumprir a lei, porque você tem uma nova natureza. Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Olha Jesus falando sobre a nova natureza que brilha em nós. A nova natureza dentro de você ilumina as trevas dentro de você, para você enxergar quem você é hoje. Vós sois a luz do mundo, porque o mundo jaz em trevas. Nós somos a luz do mundo, a nova natureza em nós. Não tenha medo de ter falta no futuro. Quando vier o medo da falta, combata. Que jeito? Não vou ter medo do futuro. O meu Pai cuida de mim. Ele é o provedor da minha casa. Ele é o provedor da minha vida. Não terei medo de ficar sozinha. Nunca ficarei sozinha. Não sou mulher desamparada. Não sou um homem desamparado. O Senhor é comigo. O Senhor é a minha força. Ele é a minha alegria. O Senhor é a minha paz. O Senhor é meu provedor. Fale para você mesmo. O Senhor é tudo para mim. Combata o medo, que ele vai chegar. Qual foi o ataque de Satanás sobre o mundo com a pandemia? O medo. Ninguém sai de casa com medo. As pessoas têm medo. Não estou dizendo para você sair de casa, não é isso. Mas estou dizendo que é o medo que está aprisionando as pessoas. O medo da morte. Então, de uma tacada só, ele trancou todas as nações. Mas não você. Você é uma igreja aberta 24 horas. Você está andando pela cidade, andando em algum lugar. E Deus pode usar a sua vida para tocar outras vidas. É Deus. E você tem que ficar atento a todas as coisas. Porque Deus está falando com você e comigo. Ele quer mudar coisas em você. Ele continua. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa luz, essa candeia é a nossa nova natureza brilhando dentro de nós, mostrando as trevas da nossa carnalidade. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver a nossa nova natureza agindo. São duas coisas interessantes. A nova natureza faz você enxergar as trevas em você. Você começa a olhar e pensar, nossa, por que eu estou tão irada? Estou cheia de ira hoje. É você enxergando as trevas. Por que eu estou tão ciumenta? O ciúme está me destruindo. É você se enxergando. A luz em você mostrando, revelando as trevas. E você faz o quê? Coloca esse sentimento em morte. Não, eu não vou continuar assim, isso não vai me dominar. Eu sou filha de Deus, eu tenho uma herança no reino do meu Pai. Como Cristo foi nessa terra, eu também sou. Eu sou como Ele foi. Eu já sou, não vou ser, já sou. O mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós. Então você pode abençoar a tua cidade, abençoar a tua nação, abençoar teu marido, teus filhos, tua esposa, abençoar teus negócios. Obrigada, Pai, os meus negócios prosperam. Não tem nenhum cliente entrando. Aí você anda por fé. Você não vai abrir a sua boca e ficar falando, ah, tudo errado, não tem um cliente. Não, você vai falar a verdade. Obrigada, Pai, os meus negócios prosperam. Obrigada, Pai, pela tua prosperidade sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre o meu marido, sobre o meu filho, sobre a minha filha. Obrigada, Pai, porque a minha casa é firmada na rocha. Eu não, meus filhos não são aquilo que eu estou vendo. São fortes, corajosos, expulsam demônios, amam a Cristo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Começa a falar para você mesmo, ministre a você mesmo. E aí ele fala aqui, em Mateus 6, só mais esse, que é maravilhoso. Versículo, Mateus 6, versículo 31. Eu vou ler 31 até o 34, finalzinho de Mateus 6. Nós vamos orar nessa noite. Porque Deus é Deus que opera na sua vida, opera cura, salvação, batismo com o Espírito Santo. Mateus 6, 31. Porque, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, que nem uma criança. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu aposto que a Fernanda já comprou sapatinhos maiores para Serena. Eu aposto que tem lá na casa dela uma gaveta, já pensando, daqui 3 meses está lá a Serena maiorzinha, já está lá a roupa. E a Serena nem preocupada com nada. Mas a mãe já preparou. Assim o nosso Pai Celestial já preparou tudo. Perdeu o emprego? Obrigada, Pai, o Senhor tem um emprego para mim. O Senhor tem uma porta, de nada terei falta. O Senhor é meu provedor. É a condição do seu coração. Olha a mudança da sua fala. A nossa carne fica aborrecida? Sim, fica. Ninguém gosta de ser mandado embora ou perder o emprego. A carne fica aborrecida. Mas não você, porque você confia em Deus. E olha o que ele diz aqui. Olha o finalzinho. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A Zuleika sabe que a Luma precisa de um sapato para ir para a escola. Ela sabe que a filha precisa de roupa. Ela sabe. A Luma não tem que falar para ela. Ela é responsável. Assim, cada uma de vocês. O Felipe não fica preocupado com as coisas, porque ele sabe que você vai dar um jeito. Então, são coisas que nós vamos tendo que nos colocar como crianças no reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que, que eu busco em primeiro lugar? Descobrir quem eu sou. O reino, a herdeira de todas as coisas. Buscando o coração do meu Pai. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, nessa noite, comece e saia daqui pensando. Existe um reino, sou herdeira de um reino. Sou filha de Deus, nasci de novo. Tenho uma nova natureza. A minha casa é abençoada, meus filhos, meu marido. Eu oro, eu abençoo a minha cidade, eu abençoo os governantes da minha nação. Eu confio em Ti, Pai, eu não vou perecer. Noé pereceu dentro da arca? Não. Não foi confortável ficar mais de um ano dentro de uma arca. Porque ele ficou mais de um ano dentro de uma arca. Não foi muito confortável. Mas ele estava protegido. Protegido. Assim é Deus. Com você e comigo nesse mundo. Você está protegido, protegida. Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Jesus, vai cantar Arlete. Glória a Jesus.
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Amém.